Juice Show.
E aí, amigo, boa noite.
Boa noite, Thunderbird.
Como vai você, meu velho?
Bem, você?
Isso, eu tô muito bem. Meu fone que não está, porque eu não estou
ouvindo. Seu fone não está bem? Só um minutinho.
Mas sabe qual é o problema? É que eu quero ouvir essa música, porque essa música me lembra quem? O homenageado da música. Que é quem? O Rickenbacker.
O Rickenbacker.
Que hoje não está aqui com a gente.
Rickenbacker é seu cachorro. A gente precisa contar para a audiência rotativa.
Isso, é o meu cão.
Você traz o cachorro aqui?
Sempre.
Isso está em contrato, inclusive.
Há mais de um ano que ele vem aqui em todos os programas. Ele conquistou todos os nossos convidados até hoje.
Uhum.
Todos, com unanimidade. Né? Então, assim, e hoje ele não está. Então, está estranho para mim. Hoje eu acordei, ele não estava em casa.
Ele estava em casa. Você tomou aquele suco de laranja com cigarro.
Sem o Rickenbacker. Me olhando e aprovando.
O suco de laranja não é com cigarro. O suco de laranja, vírgula.
Vírgula e um cigarro, exatamente. É isso, é. Então está esquisito. Está meio esquisito. Outra coisa que eu queria lembrar, que assim, já que a gente está ouvindo os devotos.
Está ouvindo os devotos.
Vai ter show sábado dos devotos.
Sábado tem show?
Na Stage. Pra quem é da antiga em São Paulo, é onde era o CB, ali na Barra Funda. E a gente vai tocar com a Fábrica de Animais, da nossa amiga, Fernanda Dumbra.
Que veio aqui no mês passado, veja você.
Exatamente. Lembra que a gente fez um plano? Ah, vamos fazer um show juntos? Vai rolar esse show neste sábado, na Stage, Devotos de Nossa Senhora Aparecida e Fábrica de Animais.
Você está querendo me dizer que o Thunder Rádio Show é realmente um local, não, mais do que um lugar de encontro de amigos, é um lugar onde os amigos marcam as coisas e fazem as coisas.
As coisas acontecem. As coisas acontecem.
O que é firmado aqui acontece
lá fora. Acontece, porque a gente leva coisa séria, entendeu?
Muito sério.
Falar em seriedade, uma coisa que assim, me tirou um pouco do sério foi que, assim, que essa semana eu estou trabalhando na São Paulo Fashion Week.
Você está trabalhando na São Paulo Fashion Week? Eu vi você. Ouvi em fotos muito alviçareiras.
É, fotos alviçareiras, exatamente. Onde. Eu estou trabalhando lá com o stand da TNT, o TNT Lab. E assim, eu entrevisto pessoas, designers, empresários, todos do mundo da moda. E eu achei uma coisa muito louca. Fazia tempo que eu não ia numa São Paulo Fashion Week, tipo uns 10 anos. E eu percebi que, assim, que o que aumentou é o número de tendências. Então você olha pra frente, tem uma tendência. Você olha um pouquinho pro lado, tem outra tendência. Atrás de você tem uma tendência, no seu lado esquerdo tem uma tendência, no lado direito. São inúmeras tendências, cara. É um festival de tendências. É uma loucura.
A pochete voltou mesmo ou não?
Que eu saiba, ainda não. Mas eu vi uma bolsa de uma menina que tinha, assim, parecia o cinto de utilidades do Batman, só que em formato de bolsa.
E o Alforge, tá em alta?
O Alforge para bebidas. Para bebidas. Geralmente a gente usa para vinhos.
A gente,
os toureiros.
Exatamente,
os espanhóis. Muito alforge, com muito vinho bom dentro dele. Outra coisa que eu queria falar pra você que passou pela semana foi esse fim de semana.
Aconteceu.
O Palmeiras 3, São Paulo 0.
Palmeiras fez 3-0 no São Paulo.
Isso. Você estava no jogo?
Eu estava na arena.
Faça uma breve sinopse.
40 minutos de dificuldade, 50 minutos de passeio de um rival sobre o outro. São Paulo Futebol Clube hoje é a pior defesa do Campeonato Paulista. Isso não pode acontecer com o time do Porto de São Paulo.
A defesa, você incluiu os jogadores da zaga e o goleiro?
O goleiro é parte disso, mas ele não explica todo o fenômeno. Um time do tamanho do São Paulo não pode, fala de novo, não pode ser a pior defesa no Campeonato Paulista, porque foi 3, poderia ter sido mais uma vez, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro jogo que o São Paulo
tomou vários gols.
Entra em colapso defensivo.
É verdade. É. Alguns jogos começaram por 2-0 e empataram, né? Uma loucura.
Pois é.
Eu toquei no assunto de São Paulo porque nosso convidado de hoje
sim.
É São Paulino, é isso, e assim, acompanha o time, torce pelo São Paulo e é um puta gente boa. Inclusive,
é um baita de um gente boa.
E joga futebol pra caramba. Eu fiquei sabendo do histórico dele, é impressionante. Eu tô falando do Misael Conrado. Boa noite, Misael. Como é que vai você?
Boa noite, Tander. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Falar um pouquinho de futebol, do São Paulo Futebol Clube, do esporte paralímpico.
Isso.
É uma alegria estar com vocês aí, poder dividir aí esses próximos minutos.
Eu ouvi esporte paralímpico, isso pede a explicação de quem é Misael, né?
Sim, por favor.
Não, quero que o Misael se apresente.
Ah, tá, por favor, okay, muito bem.
Bem, eu sou ex-jogador de futebol de 5, joguei por 14 anos na seleção brasileira. Tive a oportunidade de representar o Brasil em campeonatos importantes, como duas Paralimpíadas, que nós nos sagramos aí medalhistas de ouro. dois títulos mundiais e algumas copas aqui da América, enfim, diversas competições, e hoje sou vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, isso desde 2009, e temos trabalhado aí no desenvolvimento do esporte paralímpico, que é aquele praticado por pessoas com deficiência e que integra o programa dos Jogos Paralímpicos, que são organizados pelo Comitê Paralímpico Internacional, entidade aí que anda lado a lado com o Comitê Olímpico Internacional. E aí no Brasil nós temos as correspondentes, que é o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro.
Nunca pus a mão em uma medalha olímpica ou paralímpica.
Também não, já... também não, eu já vi pela TV.
Então faça o seguinte, as minhas duas medalhas eu doei para o Museu do Futebol e elas estão lá expostas. Então, poxa, a qualquer momento que você estiver passando ali pelo Museu do Futebol, você pode ter a oportunidade de conhecer de perto essas medalhas. Então a medalha de Pequim e de Atenas, conquistada pelo futebol de 5 do Brasil, encontram-se lá expostas no Museu do Futebol.
Que demais, cara! Você é medalhista olímpico, cara! Isso é demais, cara! Porque, pensa bem, no ideal olímpico de assim, superação e... É. Eu sou o melhor! Eu ganhei uma medalha de ouro, cara! Ouro, velho!
E a generosidade de colocar isso à disposição.
Claro, velho! Museu do Futebol.
Pra dar apreciação popular.
Museu do Futebol é no Pacaembu.
O Museu do Futebol fica debaixo da arquibancada do Pacaembu e é um lugar que vale muito a visita, é um lugar muito transado.
Você sabe que às vezes as pessoas questionam, escuta, mas e a importância dessa medalha? Como é que você doa para o museu? Uhum. É uma medalha tão importante que eu imagino que deva ser, né? Porque todos sonham em chegar a uma Paralimpíada e uma mesma coisa acontece com os Estados Olímpicos com a Olimpíada. Uhum. E mais ainda em poder, representando o seu país, aí conseguir o título máximo daquela competição. E aí o que eu digo é exatamente o que aconteceu. Eu entendo que se essa medalha ela fica... comigo, ela simplesmente vira lembrança. E se ela pode aí ser exposta no Museu do Futebol, ela vira história. Então, entendo que é importante deixar para que até a própria modalidade possa se difundir, que as pessoas possam saber que existe futebol de 5 e que o Brasil é um país que atua e atua com muita qualidade nessa modalidade.
Que demais, cara. Vamos colocar uma música pra festejar
Vamos
isso?
Vamos colocar uma música.
Você gosta do Bing Crosby?
Eu gosto do Bing Crosby.
Bing Crosby e as... e as Andrew's Sisters.
Eu também gosto das irmãs da Andrew.
Elas são demais, cara. Vamos ouvir o som?
Vamos ouvir.
Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. Oh, drinking beer in a cabaret, was I having fun? Until one night she caught me right, now I'm on the run.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packin' mama, lay that pistol down. I see you every night, Bing, and I'll woo you every day. I'll be your regular mama, and I'll put that gun away.
Oh, lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay the thing down before it goes off and hurts somebody.
Impressionante o Bing Crosby, né, cara?
Precioso.
Fantástico, fantástico. Esses grandes cantores americanos, tipo Tony Bennett. Tem um, neste momento, você, assinante do Netflix, não estou ganhando nada para falar isso, você, assinante do Netflix, vai até o Netflix ver um documentário fantástico sobre Tony Bennett. Ele, neste momento, nos dias atuais, gravando com artistas contemporâneos, jovens, ele gravou com Lady Gaga, ele gravou The Lady's a Tramp com a Lady Gaga, cara. Se você for no YouTube, você consegue ver o clipe assim, uma coisa mais chocante, um arranjo maravilhoso, assim. Tony Bennett, cara, também gosto muito dele. Qual é o seu cantor americano preferido, André?
Meu cantor americano preferido chama-se Stevie Wonder.
Ah, Stevie Wonder, esse é outro grande clássico, sem dúvida que sim.
Eu acho...
Fantástico.
Eu acho. Ele é daqueles caras que eu ouvi na hora certa, assim. Sim. Peguei pra ouvir com 20 anos. Ainda não conhecia muita coisa. E se ouve aquilo, dá aquele choque, assim,
sei,
sabe?
Sei, sei.
Dá aquele choque. Esse realmente é um...
É um monstro.
É um monstro, é. É um monstro.
E Frank Sinatra, você gosta?
Frank Sinatra é muito, muita classe, né?
Frank Sinatra é muita classe.
Às vezes eu me sinto mal de ouvir Frank Sinatra de pijama, né? Tem que ouvir, vestir um fraque, né? Você não pode ouvir de qualquer jeito.
Mas ele é uma interpretação que é muito simples, viu? É verdade. Mas assim, Misael, você é São Paulino, certo?
São Paulino.
É uma tradição familiar?
Você sabe que na minha casa, apenas eu, todos eles são corintianos.
Você está brincando.
Tios, enfim, todos corintianos e apenas eu, São Paulo.
Mas você os perdoa, né?
Ah, eu os perdoo.
Perfeito. Mas teve muito bullying, assim, para você ser São Paulino e todo o resto ser corintiano? Te enchendo muito saco?
Olha, felizmente, nessa fase onde deveria acontecer o bullying, o São Paulo ganhava tudo, né?
Então, pode crer.
Foi bem mais fácil, quer dizer, eu me lembro que quando eu comecei a ser São Paulino, na década de 80, momento em que eu comecei a acompanhar o futebol, em 80, o São Paulo simplesmente ganhou o Paulista de 80, 81, 85, 87, 89 e o Brasileiro de 86. Então, naquela época que o campeonato estadual valia muito,
sim,
São Paulo conquistou, naquela década, 5 títulos paulistas e um brasileiro. E na década seguinte, que foi a década de 90, quando os clubes brasileiros passaram a valorizar mais a Taça Libertadores, o São Paulo ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais, né?
Razoável.
Então, e foi vice-campeão ainda da Libertadores de 94, com aquele pênalti perdido pelo jogador Palinha. Então, na verdade, tiveram pouca oportunidade de fazer bullying comigo, porque o Tricolor realmente era um time extremamente vitorioso.
E ano passado, rolou muita zoação em cima de você, por você ser São Paulino?
Rapaz, eu vou te falar, nos últimos anos, infelizmente, eu não acompanhei o São Paulo numa fase tão, tão difícil, né? Se nós pegarmos os 3 últimos anos, 2 deles o São Paulo brigou para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu nunca tinha presenciado isso. E aí, sem dúvida, que as pessoas elas acabam aproveitando esse momento de fragilidade, que é raro na vida de um São Paulino, infelizmente. E você sabe, Tadeu, que a minha história com o São Paulo é a seguinte, ela se confunde muito com a história da minha vida. Eu nasci com catarata, operei 4 vezes, voltei a enxergar aos 9 anos. Eu me tornei uma pessoa com deficiência, com baixa visão, aos 13 cego, perdi completamente a visão. E quando eu enxergava, eu tinha um sonho, meu sonho era de ser um jogador de futebol e de jogar no São Paulo Futebol Clube. Inclusive, a última imagem que eu tenho registrada é de um gol que aconteceu dia 25 de fevereiro de 1987, válida pela segunda partida da decisão do Campeonato Brasileiro de 1986, um lance aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, quando o São Paulo perdia por 3-2. O Wagner Basílio deu um balão, o Pita ganhou de cabeça do Ricardo Rocha de costas e o Careca de canhota acertou o ângulo esquerdo do Sérgio Nery. Esse é...
Uau! Aí, chupa, PVC! Chupa!
Levou.
Essa foi fantástico.
Levou a partida para os pênaltis e tirou do Guarani a chance do bicampeonato.
Aquele que seria o segundo campeonato brasileiro do Guarani.
Fantástico, cara.
Ô, Misael, você então, na condição... A gente estava falando antes do programa sobre futebol e está aqui falando de novo. E o esporte, você como jogador, inclusive, a gente sabe que tanto o futebol quanto qualquer esporte, na verdade, é também... um espetáculo estético muito potente, né? Quer dizer, ver a movimentação é muito importante para o público, tal. É uma das coisas mais vendidas do espetáculo do esporte. Como é que é para você? O que você pode explicar para a gente aprender também a desfrutar dessa coisa que a gente que enxerga, na verdade, não enxerga no esporte, né? Que é essa linha do estético invisível, digamos assim.
Na verdade, é uma forma diferente de conseguir avaliar. O cego, ele ouve muito rádio, né, por conta da narração. Claro que às vezes você se engana, né? Quantas vezes eu estou assistindo um jogo e dali a pouco o Oscar Lins grita pro gol e a bola foi para fora e eu estou comemorando já e as pessoas começam a rir. Mas enfim, a gente desenha o jogo na cabeça à medida em que ele é transmitido pelo rádio. E aí até tem um pouco mais de fantasia que as pessoas que não têm deficiência e que veem o jogo de fato. Na realidade, eu acho que para a gente o futebol ficou menos chato do que para vocês. Porque na época que vocês tinham aqueles dribladores, o 10 que lançava, o ponta entrava driblando o lateral, o zagueiro saía, ele cruzava, o centroavante entrava. Quer dizer, o futebol romântico, que hoje não existe mais, para a gente ainda existe, porque os locutores, eles trazem essa fantasia ainda e essa elegância do futebol através das suas narrações. Então, pelo pouco que a gente conhece do futebol, de posicionamento e tal, e mais essa descrição que é feita de maneira romântica ainda pelos narradores de rádio, a gente consegue entender um pouco do futebol e, claro, considerar um pouquinho do comentário de um pouquinho do comentário do outro, sempre filtrando, né? E a gente consegue basicamente aí chegar a algumas conclusões que algumas vezes são certas e muitas vezes são erradas.
Sabe, o Thunderbird, que eu ainda hoje, quando ouço um jogo pelo rádio, na minha imaginação, os uniformes dos times são os uniformes de quando eu era criança.
Sei,
eu não consigo imaginar os, né?
Uhum.
É curioso, um jogo do meu time que eu ouço na rádio, a minha imaginação constrói o Parque Antártico antigo, não o estádio novo.
Sei.
Isso tudo é muito louco. E tem um livro precioso da literatura esportiva brasileira, chama O Drible, do Sérgio Rodrigues, do carioca Sérgio Rodrigues, em que ele levanta uma tese bem interessante, de que primeiro vieram os narradores brasileiros, depois o futebol arte do Brasil. Quer dizer, não tinha televisão, o brasileiro acreditava muito naqueles adjetivos dos narradores, os narradores brasileiros.
Na emoção.
Falavam que aqui uma jogada mágica, esse jogador era não sei o quê.
Sim.
E quando as imagens passaram a aparecer na casa das pessoas, e esses jogadores tinham que comprovar aquela fantasia que os narradores passavam pro público. E aí ele falou, bom, então eu vou ter que fazer uma mágica mesmo. Vou ter que me esforçar. Eu vou ter que realmente fazer do meu futebol algo artístico, algo esteticamente incrível. Ou seja, é uma inversão da ideia. Não é o narrador brasileiro que descrevia um jogo mágico. Foi o jogador que teve que se adequar à narrativa que o futebol brasileiro adotou graças aos seus narradores, cheio de adjetivos e entusiasmo e tudo mais. É uma tese bem curiosa.
Se bem que o brasileiro, assim, o jogador brasileiro de futebol sempre teve esse lado, né? É, assim, a gente via nas Copas do Mundo, a gente via os filmes, Canal 100, não é isso?
Isso.
A gente tinha esse acesso e, assim, tinha momentos mágicos. Não quer dizer que o jogo todo seja um momento mágico.
É o biotipo brasileiro, né? A capoeira, a dança, o brasileiro sempre teve um movimento diferente.
Então, é isso,
na hora do improviso dentro de campo, com certeza um brasileiro se distingue de um suíço desde 1901.
Agora, o futebol passou por uma transformação importante, né? É óbvio que do ponto de vista físico, o futebol é muito mais disputado. Certamente, o futebol romântico teria bastante menos espaço no futebol de hoje. Mas, por outro lado, nós não temos dribladores. Às vezes, você passa um jogo todo sem você ouvir que alguém driblou alguém. Quer dizer, o jogo ficou um jogo extremamente mecânico. Eu acho que isso é ruim, né? Muito físico e pouco técnico o jogo de futebol ultimamente.
Você pode afirmar que a primeira seleção mundial que chegou e ganhou no físico foi aquela Alemanha de 1974? Que ganhou da mágica da Holanda e tal?
Talvez mais cedo, hein? Talvez mais cedo. A seleção alemã que ganhou na Suíça em 72 se poupou na primeira fase contra a mesma Hungria que chegaria na final.
Sim.
Se poupou porque sabia que o time da Hungria era fisicamente muito forte, um time montado dentro de campos de exército mesmo, um time treinado militarmente, então era um time fisicamente forte, mas chegou na final quebrado e a Alemanha chegou poupada.
Uhum.
Então existe essa tese de que a Alemanha em 62 ganhou graças em grande parte ao preparo físico dos seus jogadores.
Em 54, né?
Em 54, 54, Suíça 54, antes do Brasil ganhar o seu primeiro título.
Sim.
62 foi o Bi no Chile, naturalmente.
Isso, exatamente. Esse foi, sim, diga lá.
Eu só mandar um beijo. A Carolina Mendes está aqui.
Aí, Mendes!
Eu não posso deixar de mandar um beijo para ela, que inclusive exclamou um puta merda. Que saudade que eu tava de ouvir esses dois.
Mendes, um beijo. Vem aqui, Mendes.
Pois é.
Traz o Nino. Tem o Nino agora.
Tem o Nino.
Deve ser palmeirense, né? A Mendes é São Paulino.
E, aliás, acho muito correto de parte de Carolina, porque, assim, eu tenho curiosidade de ver o Nino.
Eu também,
porque,
cara.
Porque tem pai que enche álbum de foto pra tudo que é lá, ali põe foto no Instagram, no Twitter. Carolina, cuida bem do Nino, porque eu acho isso muito correto.
É verdade. Mendes, estamos esperando uma visita. Por favor, apareça. Voltando ao futebol arte, né? Porque, assim, é o que a gente... A gente está aqui no estúdio com o Cassiano também. Cassiano Antico está aqui conosco. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, rapaziada.
Tudo bem, meu velho?
Tudo bem.
Eu tenho certeza que o Cassiano também sente falta desse lance do futebol arte. Porque, assim, na cidade, Cassiano.
43.
É jovem. Tudo bem. Eu vivi os anos 70, então eu vi aquela coisa toda, aquela magia toda. Você é mais jovem, muito mais jovem que
um
eu, Leandro.
Um pouco mais jovem.
Você também viu um futebol bonito, bem jogado.
Vi muita
e tal.
Coisa bonita.
E hoje em dia fica mais fácil também ver, porque a gente tem os VTs, os YouTubes e tal. Então, eu sinto falta disso. E assim, essa semana passada, esse fim de semana, assim, eu fui arguido.
Você gosta dessa expressão, né?
Da possibilidade de fazer uma pergunta para Leco, ele mesmo, presidente de São Paulo. Para o nosso colega Benjamin Bach.
João Carlos Barros e Silva, acho muito bom o sobrenome com E.
E Silva? E Silva. É, famílias compostas. E daí a pergunta que eu fiz para ele é sobre a manutenção do Rogério Ceni, porque eu estava gostando de ver o São Paulo jogar. Fazendo muito gol, mesmo que tomando, fazendo muito gol e jogando pra frente. E aquele, assim, o ataque de São Paulo, uma coisa maravilhosa do Cuevas e o Luiz Araújo, aquela coisa, aquela abundância de gols. É uma coisa que me interessa, entendeu? E eu sou da teoria que, assim, eu prefiro perder. Aliás, Mauro César Pereira, nosso colega também, ele disse que não. Ele prefere o time dele ganhando de 1-0 do que de 5-4. E eu prefiro 5-4, cara. Eu quero ver gol, cara. Eu quero ver gol, mano.
Ah, é. Mas aí a gente vai entrar numa discussão bem longa, né? Aquela discussão, time de futebol tem papel social ou é realmente só lucrar, e conseguir dinheiro? Tem papel, na minha opinião, tem papel social. Então tem que ter ingresso pro pobre. É uma questão de fora de campo que tem que ser... Em campo é a mesma coisa. Time de futebol tem que entregar algum tipo de filosofia, fantasia, sonho, para quem assiste, para quem torce, para quem ama? Eu acho que sim, eu acho que não é. Se for o resultado pelo resultado, o esporte não se torna tão apaixonante assim.
Eu acho que concordo com você quando você fala do compromisso social, porque o que difere, ao meu ver, o compromisso social e a ausência dele é exatamente a natureza da instituição. E os clubes de futebol são organizações não lucrativas e têm, portanto, benefício governamental. Então, por isso, eu também concordo que tem sim essa responsabilidade social e esse compromisso com a sociedade.
Futebol de 5 vai ter uma liga no Brasil, vai ter um campeonato. Porque assim, a gente vê que o futebol feminino, por exemplo, sofre demais para colocar um campeonato na rua, e tantos outros esportes. Enfim, como é que está o cenário do futebol de 5 no Brasil?
O modelo do futebol de 5 é um modelo diferente, né? No caso, os campeonatos acontecem em períodos mais longos, mas, por exemplo, existem os campeonatos regionais, em alguns estados, os campeonatos estaduais e os campeonatos brasileiros. Então, nós temos, em média, aí, por cada clube disputando 2 a 3 campeonatos por ano. E eles se reúnem em uma cidade, no caso, a Série A são 12 clubes, se reúnem em uma cidade e aí disputam, em um período de 10 dias, aproximadamente, as suas competições. Tem a Série A, tem a Série B e os regionais é que classificam para a Série B. Da Série B classifica para a Série A e da Série A naturalmente acontece o descenso para a Série B. Essa é a estrutura do futebol de 5. A gente espera que futuramente as competições possam também ter um modelo convencional, ou seja, onde as equipes possam jogar o ano todo, aí umas visitando as outras e assim sucessivamente, porque certamente isso vai fazer com que o futebol tenha uma massificação que a gente deseja aí para cada vez mais popularizar essa modalidade no país.
Mandar um abraço, Thunderbird, para o Vitor Costa, para o Josemar. Vitor Costa está nos ouvindo.
Josemar?
Josemar Valério também.
Que legal.
E o Ramal Gomes, que fala com a gente, que ouve a gente diretamente de Corumbá.
Ah, Corumbá!
Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Como estará o clima em Corumbá?
Bom, a gente está dentro do estúdio com um ar-condicionado pegando
bestial,
pesado.
Bestial, bestial.
Inclusive você
é
manda
verdade,
aqui no
é verdade, está bestial.
De controle remoto.
Sim.
Deve estar calor lá.
Deve estar quente, úmido. Quente e úmido.
Nunca fui para Cuiabá.
Cuiabá ou Corumbá?
Corumbá.
Ah, Corumbá.
Entretanto, nunca fui para Corumbá.
Eu acho que eu já estive perto. É quente, é quente, é quente. Me diga uma coisa assim, como é que rola a convocação para a seleção brasileira, para ir para as Paralimpíadas e tal? Existe um acompanhamento? É desse campeonato nacional que as pessoas são selecionadas? Como é que rola isso?
Na realidade, a seleção brasileira tem uma comissão técnica, aliás, uma comissão técnica muito competente. Tem lá um técnico e toda a sua equipe, fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta. E essa equipe técnica essa comissão técnica da seleção brasileira, ela acompanha todas essas competições. A seleção brasileira, ela permanece convocada durante todo o ano, né? Uhum. E os atletas, eles vão se alternando ali à medida em que os campeonatos acontecem, e um tem o maior destaque, outro o menor destaque, e a seleção se encontra todos os meses, independente de acontecer ou não competição, ela se reúne todos os meses para se preparar para as principais competições internacionais. Além da seleção principal, nós temos, por exemplo, a seleção de jovem, que vai disputar semana que vem o Parapan Juvenil aqui contra a Colômbia, Argentina e México, aqui em São Paulo, no Imigrantes.
Na verdade, eu queria que você falasse sobre isso, porque esses jogos começam, a abertura na segunda-feira, não é isso? E eles vão acontecer a semana que vem inteirinha, não é isso?
Exatamente. A abertura é no dia 20, acontece a partir das 18 horas lá no Salão de Convenções do IMB, e as competições acontecem do dia 21 ao dia 25, aqui no Centro Paralímpico Brasileiro, que fica ali na Imigrantes, quilômetro 11. Teremos 12 modalidades disputadas lá, por todos os países aqui das Américas. Vai ser uma grande competição, sempre para o Parapan Juvenil. A idade limite é de 20 anos para que os atletas possam participar. Então, certamente, teremos uma grande festa continental acontecendo aqui em São Paulo na próxima semana.
Sabe dizer quantos atletas vão estar presentes?
Devemos ter em torno de aproximadamente 1.000 atletas.
Uau, é bastante gente.
É muita coisa.
É bastante gente. Como é que você chegou no comitê, Misael?
Na realidade, eu participava de um clube, inicialmente como atleta. Depois eu passei a fazer parte da diretoria desse clube, presidi esse clube, atuei na confederação, né, fiz um trabalho na confederação, e aí surgiu a oportunidade de fazer parte da diretoria do Comitê Paralímpico Brasileiro. Quer dizer, foi um processo gradativo, onde eu fui passando pelas instâncias do esporte, sim, até que cheguei no Comitê Paralímpico Brasileiro, que é a instância máxima aí de administração do esporte paralímpico no Brasil.
Sim. Agora tem um momento de transição, não é isso? O Andrew tá passando a bola para um futuro presidente que provavelmente será você.
Nós temos eleição no próximo dia 31 de março. Sim. Realmente o Andrew cumpriu os dois mandatos, né? O Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem algo que eu considero bastante positivo, que é uma regra que possibilita a alternância de poder. Cada presidente pode, no máximo, cumprir dois mandatos de 4 anos. Depois disso, necessariamente precisa sair para que outro entre. Isso é importante para oxigenar aí a organização, surgirem novas ideias. E aí o André está deixando, depois de brilhantemente ter presidido o comitê por 8 anos, com muitas conquistas. E a gente está agora aguardando todo esse processo. Felizmente, é um processo bastante tranquilo e harmônico dentro do Movimento Paralímpico, e apenas uma chapa concorrerá ao pleito aí no próximo dia 31 de março.
Então posso te adiantar meus parabéns.
Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que em 2009, em uma assembleia que aconteceu na Colômbia, o Comitê Paralímpico das Américas tinha um candidato só a presidente. Uhum. Ele era candidato a presidente, a vice-presidente, porque lá as candidaturas não são por chapa, são individuais, a vice-presidente e a membro livre. Eleição para presidente. Lá a eleição era obrigatória, e se o presidente contasse com menos de metade dos votos válidos, ele, quer dizer, dos votos, menos da metade dos votos dos presentes, sim, ele não seria considerado eleito. Uhum. Para que ele fosse eleito, deveria ter 55%, 50% mais um dos votos. Uhum. Todo mundo votou, a gente imaginava que ele fosse naturalmente ter os 50% mais um, até porque havia um candidato só, e na realidade ele perdeu. Ou seja, perdeu para ele próprio. E aí, foi para a eleição de vice-presidente. Perdeu mais uma vez.
É mesmo.
Acabou ficando fora, inclusive, da condição de membro livre. Aqui, felizmente, não vai acontecer isso, porque ninguém precisa votar. A eleição é por aclamação.
Ótimo, uma chapa ótimo. Só. Melhor assim. Você já deve ter envolvido no comitê há alguns anos. Então, você presenciou, você acompanhou os Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
Sem dúvida, estive lá.
Como é que foi aquilo tudo?
Olha, foi espetacular. Eu entendo que a gente teve algumas dificuldades aí de organização, com as coisas acontecendo tudo muito em cima da hora, como infelizmente muita coisa acontece no Brasil. Uhum. Mas felizmente o esporte, ele tem uma capacidade que muitas vezes nós mesmos que fazemos parte do movimento esportivo desconhecemos, né? Capacidade de mobilizar pessoas, de emocionar pessoas. Uhum. O esporte, ele traz essa questão da paixão que é algo inexplicável. E os jogos do, nos Jogos do Rio, isso pode ser visto, eu tive nos Jogos Paralímpicos, na Olimpíada eu fui apenas um dia, e nos Jogos Paralímpicos eu pude presenciar isso. Foram 2 milhões e 100 mil espectadores que estiveram no Parque Olímpico comprando ingresso para assistir esporte paralímpico. Foi algo espetacular, as pessoas se emocionando, vibrando com o esporte, torcendo mesmo ali pelos, pelos nossos atletas. Foi algo assim que para nós que integramos esse movimento, esse segmento esportivo, emocionou bastante. E eu não tenho dúvida, viu, Daniel, que a sociedade brasileira, com relação ao esporte paralímpico, pelo menos quem teve a oportunidade de presenciar, se saiu de lá diferente.
Imagina.
O público jovem, eu sempre digo o seguinte, o mundo da próxima geração, ele vai ser muito melhor do que o nosso. As pessoas hoje têm muito mais facilidade de aceitar as diferenças, têm muito mais facilidade de aceitar as pessoas como elas são. Uhum. Tanto que a maior parte do público que acompanhou os Jogos do Rio de Janeiro era formado pelo público jovem, eram pessoas de uma idade bastante reduzida aí, e que sem dúvida vai ajudar na concepção das novas gerações que devem surgir.
Imagina.
O Misael, enquanto na Olimpíada, a Olimpíada tradicional, digamos assim, essa que desde, qual é o ano da primeira Olimpíada lá em Atenas? Essa que, bom, enfim.
1896.
Isso, dessa que rola desde 1896. O Brasil, hoje, mesmo disputando em casa, luta muito para ser uma das protagonistas. Em termos de Paralimpíada, o Brasil é uma potência, né? O Brasil não sai das posições ali de primeira prateleira. É alguma coisa que a gente faz de muito certo e tem para ensinar? Ou algo que o resto do mundo aí, que algumas potências esportivas precisam aprender com a gente e tem deficiências?
Olha, eu acredito que o trabalho que vem sendo feito no Brasil, ele é um trabalho que vem sendo feito com competência. O segredo do desenvolvimento nos últimos anos foi a ampliação do investimento e a possibilidade das organizações, das confederações do Comitê Paralímpico, de conseguirem estruturar um trabalho. A prova disso é que o Brasil ele foi 37º lugar em 1996 em Atlanta. Depois do surgimento da lei Agnello-Pivo, que aconteceu no ano 2000, o Brasil ele avançou em Londres para a 7ª posição. Quer dizer, ele avançou 30 posições em 16 anos. Puxa. Quer dizer, um avanço bastante significativo. Significa que o investimento foi fundamental e ele foi feito estrategicamente, de modo que o Brasil pudesse avançar todas essas posições, né?
No momento, na Olimpíada do Rio, como é que o Brasil ficou no quadro?
O Brasil ficou em 8º lugar. A gente imaginava que o Brasil, e a meta do comitê, era o 5º lugar. Uhum. Óbvio que o esporte não é exato, né? Diversos fatores aconteceram. Sim. Agora, não obstante o Brasil não tenha conquistado a 5ª posição, foi o maior número de medalhas, né? Somando ouro, prata e bronze. Sim. Da história, com 65% a mais do que a gente havia conquistado em Londres. A Olimpíada que o Brasil conquistou mais medalhas antes do Rio foi 47. No Rio de Janeiro nós conquistamos 72 medalhas. Quer dizer, um número muito grande de atletas ali. Sim. Frequentando os pódios do Rio de Janeiro.
Em 2016 estrearam alguns esportes, algumas modalidades novas. Você lembra quais são?
No Rio 2016 estreou o rugby, né, no Paralímpico.
Rugby
que foi a modalidade aí que teve a sua primeira participação. E aí nós teremos para Tóquio, uhum, aí nós teremos o para taekwondo e o para badminton.
Uau! E como é que estão os preparativos para 2020? Porque está logo aí.
Está logo aí, exatamente. A gente deve, inclusive, para você ter uma ideia de como estão esses preparativos e a estratégia, nós devemos definir até o mês de maio qual é a cidade do Japão que o Brasil deve fazer o seu trabalho de aclimatação, que é a última fase de treinamento antes dos jogos, ou seja, o Brasil viaja 10, 12 dias antes para poder fazer a última fase, se adaptar ao fuso horário. Então a gente já está em fase de definição, inclusive, de onde o Brasil estará aí nessa última fase de preparação. Os projetos já estão todos em andamento, quer dizer, os atletas já em treinamento, seleções nós temos seleções permanentes, todas elas já convocadas, é claro que elas não são estáticas, os atletas eles entram e saem na medida do seu desempenho, né? Uhum. Mas esse ano a gente já tem campeonatos mundiais em algumas modalidades que inclusive já o ranking vale para qualificar para os atletas que vão disputar os jogos lá da Terra do Sol Nascente. Então, a preparação já começou e agora a gente deve se reunir em abril para definir o planejamento estratégico do segmento paralímpico até os Jogos de 2024.
Misael, você já foi o melhor jogador de futebol de 5 do mundo. Quem é hoje esse jogador? Existe do Brasil, do mundo? Quem que é o Messi do futebol de 5 hoje?
Nós temos dois grandes jogadores que normalmente têm revezado aí nesse posto, né? E os dois, para nossa felicidade, são brasileiros. Que são o Jefinho e o Ricardinho. Então, invariavelmente, o Jefinho e o Ricardinho têm revezado nesse posto. Dois jogadores fora de série, dois jogadores muito habilidosos, craques de bola. E hoje eles, sem dúvida, que dominam aí o cenário mundial do futebol de 5.
Jefinho Gaúcho.
Melhor do mundo!
Não, o Jefinho Baiano e o Ricardinho Gaúcho.
Ricardinho Gaúcho, perfeito.
Sensacional! Misael, como é que chegar lá e falar assim, então mãe, sou o melhor do mundo. Sou eu, cara. Como é que é isso, cara? Como é que você segura essa onda?
Eu vou te dizer que na modalidade coletiva, isso não tem tanta relevância, né? O fundamental, quando você fala de esporte coletivo, é o título, né? Você poder ali comemorar com todo mundo, o título maior e tal. Então, se você conquista um título desde melhor do mundo, que foi, aliás, o que aconteceu com o Ricardinho em, em 2006, sem dúvida que é um título amargo, né? Mesmo sendo o título de melhor do mundo, é bastante amargo aí, porque o que vale muito é exatamente a conquista do título, onde todos possam comemorar juntos.
Sei, entendi. Mesmo assim, deve ser um grande barato, hein?
Agora, quando acontecem as duas coisas, ou seja, quando a gente pode ser campeão e considerado o melhor jogador, realmente é um motivo de orgulho, né? De alegria.
Misael, como é que é o pessoal do patrocínio? Assim, tudo isso custa dinheiro. Tem que ter uma fonte de renda para bancar toda essa parada. Assim. Como é que é? É governamental? Tem empresas que participam? Como é que reparte isso aí? De onde vem a força?
Olha, basicamente o financiamento ele é, em sua maior parte, público. Né? Hoje nós temos a Lei Agnello Piva, que destina parte dos recursos da loteria tanto para o esporte olímpico como para o esporte paralímpico. Nós temos um grande patrocinador que acompanha o esporte paralímpico desde 2003, quando a gente ainda não tinha essa repercussão e esse espaço. E até hoje, agora a gente discute um contrato até 2020, né, que é a Caixa Econômica, através das loterias. Uhum. Então, a Caixa ela é um grande parceiro do movimento paralímpico e, provavelmente, para os próximos anos, pelo menos para o próximo ciclo, deve seguir sendo aí o principal patrocinador do movimento paralímpico. Nós temos o atletismo com o patrocínio da Braskem, que também está em vias de ser renovado. E agora o nosso grande desafio é trazer também patrocinadores para as demais modalidades, para que elas não dependam apenas de recurso público, para que a gente possa aí realmente trabalhar as modalidades paralímpicas como se produtos fossem da maneira como elas têm capacidade de se tornarem aí.
E já deu para sentir algum sinal da hipótese tão falada por aí da ressaca pós-olímpica e pós-paralímpica? Quer dizer, as pessoas tiraram o pé no investimento ou no interesse no esporte depois dos jogos?
Muitas empresas que participaram dos jogos, sim. Até porque eu acredito que elas concentraram muitos esforços ali naquele momento por conta da visibilidade que traria esse grande evento, que certamente foi o maior organizado nas Américas, né, em todos os tempos. A dificuldade do país também, o momento de recessão que o país dificulta muito esse processo, mas por outro lado a gente sente que em novas empresas se aproximam do esporte, começam a avaliar possibilidades, começam a enxergar no esporte uma ferramenta importante para atrelarem aí as suas marcas. Né? Os valores do esporte têm muito a ver com o que muitas empresas querem passar. Né? Resistência, superação, trabalho em equipe, credibilidade, enfim. Então, esses valores do esporte, se eles, se bem trabalhados, sem dúvida que podem gerar aí muita sinergia com atividade esportiva e muitas empresas importantes.
Imagino que um patrocinador ele quer estar ao lado de uma coisa legal, né? O que aconteceu, por exemplo, no Boa Esporte essa semana, né? Quando houve a decisão de contratar o goleiro Bruno, aquele cara lá da Elisa Samujo. Até exato, hoje não acharam.
Exato.
Os patrocinadores se retiraram, não é isso?
Os patrocinadores, tal qual aconteceu alguns anos atrás com Lance Armstrong, outra pessoa que foi suja.
Quebrou umas regras.
O Lance Armstrong foi sujo. Assim, o caso do Bruno, pouquíssimos exemplos se equiparam ao caso do goleiro Bruno, né?
Se o Jay Simpson saísse da cadeia sei lá.
Exato. Então, é até um perigo a gente ficar tentando comparar casos.
Não dá pra comparar.
Mas o que esses casos têm em comum é que os patrocinadores tomaram uma decisão em conjunto e espontâneo. Espontaneamente, né? É sair, não querem se associar a um personagem tão rasteiro, né? Tão difícil de ser visto até. Eu não consigo nem ver, cara. Não consigo nem, sabe?
Mas é exatamente
já
isso.
Me causa...
É exatamente isso. As empresas elas buscam vincularem suas marcas a determinados valores, né? E certamente, eu não quero aqui falar sobre o Bruno, porque isso compete lá a justiça e certamente a gente espera que ela faça parte dela, já que ele vai ser julgado agora em segunda instância, né? O ministro acabou permitindo que ele aguardasse o julgamento de liberdade, não significa que ele foi absolvido, que ele não vai voltar para a prisão, porque provavelmente ele deve voltar, assim eu imagino que aconteça, mas certamente a imagem dele perante a sociedade, principalmente considerando a maneira como a sociedade encara o conceito que ela tem com relação à liberdade, com relação ao crime e com relação à situação do Bruno, né? Então, na verdade, não poderíamos esperar, e o presidente do Boa muito menos, que a reação dos patrocinadores fosse outra, né?
Inclusive da população da cidade, né?
Exatamente.
Houve uma mobilização geral, né? Assim, com quem eu falo sobre o assunto, todo mundo fala assim, mas como assim? O cara foi contratado. Vai julgar? Como assim? Mas nem acabou o julgamento do cara.
Muita gente não sabe é isso, né? Quer dizer, o Bruno, ele não está absolvido, ele não cumpriu a pena dele, não pagou ainda pelo que ele fez. Quer dizer, ele ainda precisa ser julgado para que se confirme essa pena, para que daí sim ele possa aí prestar contas com a justiça brasileira.
Exatamente. Deixando o legado do goleiro Bruno de lado, eu queria falar do legado das Paralimpíadas aqui no Rio de 2016. Ele deve ter sido mais produtivo do que o da Copa do Mundo, pelo menos, né?
Olha, eu não tenho dúvida em dizer que sim. Posso te dizer de duas situações em especial. Primeiro, a mensagem que a gente conseguiu passar através da Paralimpíada para a população brasileira. Com relação ao esporte paralímpico, que todo mundo pôde ver, aos 2 milhões e 100 mil pessoas que estiveram lá, as outras pessoas que indiretamente estiveram também envolvidas com os jogos, acompanhando pela televisão, comentários. Foi muito comum na época da Paralimpíada, um pouco depois, se você chegar no bar ali, tá na mesa do lado, alguém tomando um chopp e falando, pô, quem foi o melhor atleta paralímpico? Foi Daniel Dias. Aí outros, mas não sei quem decepcionou e tal. Então, foi comum. Aconteceu isso no meu prédio, o pessoal fazendo churrasco lá no prédio. Eu no churrasco, só que estava em outra mesa, o pessoal de COS e tal, e eu ouvindo ali o pessoal discutir Paralimpíada. Então isso foi muito legal, né? A Paralimpíada passou a fazer parte da agenda aí de parte dos brasileiros. Então esse legado acho que é fundamental, e esse legado vai contribuir não só hoje, mas principalmente no futuro, porque ele vai ajudar a criar os conceitos das crianças, que certamente terão menos preconceito, principalmente daqueles jovens que estiveram no Rio de Janeiro vendo lá os atletas, porque o esporte paralímpico é importante dizer, além de altíssimo rendimento, o esporte paralímpico ele é uma das maiores ferramentas para a inclusão social do indivíduo com deficiência na sociedade, por duas razões. Primeiro, ele tem a capacidade de resgatar a autoestima da própria pessoa com deficiência. Você imagina que dali a pouco você está numa condição normal, vamos pensar aqui no caso do Alessandro Zanardi, por exemplo, piloto e tal, e dali a pouco se vê numa condição de paraplegia, por exemplo, não anda mais. Você imagina a autoestima dessa pessoa. O caso do goleiro Bruno do São Paulo, que se acidentou, ele estava ali aguardando para ser profissionalizado no São Paulo Futebol Clube, e dali a pouco ele perde a condição de andar e se torna um paraplégico. E no esporte, essas pessoas resgatam a autoestima, voltam a ter o contato com aquela sensação de poder competir. O Zanardi, por exemplo, é campeão paralímpico.
De ciclismo, não é isso?
É, exatamente.
Incrível.
Tem sua bike lá, desenvolvida pela BMW e tal. Sim. Então você imagina que o esporte, com toda certeza, aí contribui demais para a reabilitação dele, tanto física, mas principalmente emocional. Nós agora estivemos lá em Chapecó, visitando o Foman, depois do acidente lá da Chapecoense, né? Tragédia. E depois o Foman teve de volta aqui retribuindo a visita, teve ali no centro de treinamento, né? Uhum. E o Foman, vocês podem esperar, no futuro, muito próximo, ele vai estar brilhando aí em alguma modalidade paralímpica. Então, ao mesmo tempo que o esporte ele tem essa capacidade, ele também ele sensibiliza a sociedade da capacidade que tem uma pessoa com deficiência. Se o Daniel Dias pode chegar numa Paralimpíada e conquistar 9 medalhas, 4 medalhas de ouro e tal, por que uma pessoa com deficiência, então, não pode estudar na escola junto com seu filho, não pode trabalhar na sua empresa, não pode conviver com você em igualdade de condições da sociedade? Então, tem esse aspecto da inclusão. E o segundo aspecto, o segundo legado importante, foi exatamente a concepção, né, e construção do Centro de Treinamento Paralímpico aqui na Imigrantes. É certamente, aqui da América Latina, o maior dos centros de treinamento. No Brasil não tem nenhum outro igual, né? E por óbvio também na América Latina. É um centro concebido depois da gente visitar alguns dos principais centros do mundo, como os da China, da Coreia, da Ucrânia, da Rússia, de Colorado Springs. Então a gente conseguiu trazer tanto adequação de espaços físicos, como também muita tecnologia aplicada. Então, certamente, esse centro vai garantir a continuidade e a sequência do desenvolvimento dos nossos atletas. Aqui nós vamos conseguir realmente seguir com o nosso projeto esportivo, de modo que as pessoas podem esperar aí que o esporte paralímpico vai continuar avançando, vai continuar crescendo, e graças ao centro de treinamento, certamente aí nós vamos poder brigar um pouquinho mais para frente na tabela, não estou dizendo nem só de 2020, mas das próximas edições de Jogos Paralímpicos.
No caso da semana que vem, nesses jogos que vão acontecer na semana que vem, se as pessoas quiserem assistir às competições...
Aberto ao público, né?
Você sabe o endereço? Como é que é?
Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11, ali no Parque do Estado, ao lado do Expo Center, ali na Imigrantes. Então, aberto ao público, todos estão convidados lá a conhecerem o talento aí dos nossos atletas, que certamente vão fazer bonito também. O Brasil certamente vai fazer uma grande campanha.
Eu vou estar lá, vou levar o Leandro e a mim comigo.
Maravilha.
Vou visitar essa parada.
Não, eu vou te levar.
Então me leva.
Perfeito. Eu prefiro, dessa vez deixa que eu te levo.
Leva eu.
Sim.
No caso, inclusive, tem alguns padrinhos, algumas pessoas que assim, celebridades, né, que encamparam essa parada, tipo Fernanda Lima, Emerson Fittipaldi. Tem umas pessoas que dão uma força nesse sentido, não é isso, Misael?
Nós criamos um programa de embaixadores. De modo que essas pessoas, essas personalidades, pudessem levar através da sua imagem o esporte paralímpico aí por meio das mídias sociais, né, para todo o nosso público. Então nós temos pessoas como Luiz Severiano Ribeiro, Nizam Guanais, Romário, Ronaldinho Gaúcho, o Guga, Fernanda Lima, o Rodrigo Hilbert, o Flávio Cantor, enfim. Temos aí um grupo bastante especial, né, o José Vitor Oliva, bastante especial de todos os segmentos. Você vê que tem do empresariado, tem artista, tem do mundo do esporte, né? Então são pessoas aí que têm emprestado a sua imagem para que a gente pudesse levar a mensagem do esporte paralímpico para a sociedade brasileira.
A gente podia tentar, inclusive, pensar sobre um podcast direcionado, hein? O que você acha, Leandro?
A gente já pensou muito nisso e a gente se ressente muito, né? Você conhece os nossos estúdios aqui. A gente se ressente muito do fato do nosso estúdio não ser acessível. Né? A gente tem uma escada, inclusive uma escada cujo corrimão...
É embutido, é uma loucura.
É um pouco complicado.
Modernidades.
A gente se ressente disso, é uma coisa que a gente deveria arrumar aqui no Central 3, se possível. Mas é um tema que muito, eu acho que é um tema coerente com a nossa história aqui na Central 3, né, Thunderbird?
Que
lá se vão 5 anos, 4 anos e pouco aí. Estamos no quinto ano de vida.
É verdade. Talvez o momento do Top Thunder.
Talvez seja o momento do Top Thunder?
Sim, eu acho que talvez
você,
seja.
Tá, você tem que fazer um sinal antes, caiu o punho. Vamos lá, Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o Top Thunder dessa semana, eu fico atrás de notícias bizarras e interessantes. E assim, eu sou um usuário desses aplicativos, né, tipo Cabify, Uber. Cabify, Uber. Por que eu cansei dos taxistas? De qualquer forma, o Uber, assim, ele tem uma restrição, sabia disso, Leandro?
Eu sabia.
Ele tem áreas que o Uber não atende por questões, são vetadas, desafios de segurança pública impedem o Uber de atender em determinadas áreas. Então, existem alguns bolsões onde o Uber não chega, não atende. E se o cliente falar assim, precisa ir lá na Brasilândia, ele fala, ah, lá ali a gente não vai. Ah, mas aqui eu moro em Paraisópolis. Não, a gente não vai ali. Então, assim, o pessoal da Zona Norte, lá da Brasilândia, montou o Ubra. O Ubra já tem 6 motoristas e fica um cara com um número de WhatsApp e a pessoa fala, então, eu preciso de um carro.
Mais ou menos como aquele cara que anotava o jogo do bicho na esquina da do boteco, né?
Na verdade, é uma forma de negócio que ele falou assim, já que o Uber não vai entrar aqui e a gente precisa desse serviço, eu vou montar esse serviço. O cara montou, ele atende num galpão e assim, ele já tem 6 motoristas e a demanda é enorme, tanto que assim, tem momentos que não tem carro para atender e assim, eu acho que isso, na verdade, foi uma grande sacada do sujeito, foi uma grande sacada.
Uma
cara.
Grande sacada e te digo o seguinte... Se propôs a ser tão diferente do táxi Uber para em algumas coisas cruciais ser tão igual, né? É, tanta luta para ser diferente para no fim das contas pasteurizar. E não é só essa prática, não, tá? São muitas outras.
São muitas outras, mesmo.
Você sabe que tem duas questões aí que eu acho importante. Primeiro, só complementando a notícia, só uma coisa que me chamou a atenção no final da matéria, que eu achei bastante ruim, foi que a prefeitura já se manifestou dizendo que, como eles não têm a licença, não poderiam operar. Quer dizer, eu acho que a prefeitura tem que estar ao lado do cidadão. Sim. E lá apoiá-los, apoiar esses motoristas, de modo que eles possam sim se regulamentar e atender essa população que é tão carente de transporte e de serviço, tanto do Uber, como principalmente do transporte público, né?
É verdade.
Que é bastante deficitário. Então, acho que a prefeitura, ao invés de dizer que ele não tem autorização para trabalhar porque ele não tem a licença, deve ir até lá, a Brasilândia, e ajudar essas pessoas a obterem a licença, porque se ela não consegue atender, ela deve deixar e permitir que outros possam fazer.
Ah, nosso prefeito, né? Ele é bom de fantasia. Olha só, o fato é o seguinte, no caso, né? Eu queria até chamar a atenção para o fato de que, assim, hoje a gente está gravando esse podcast, né? Hoje é terça-feira.
14 de março.
14 de março a gente está gravando o podcast. Ele vai ao ar amanhã vai estar lá.
Exato.
Antes das 10 da manhã, certamente.
14 de março, 14 mais 3... Tá o ano, né? 14 do março de 17.
É fantástico, não é? Incrível.
Incrível.
Essas trívias. Olha só, o fato é que amanhã nós temos uma greve amanhã. Uma greve de metrô e de transporte público, em geral. Amanhã a cidade vai estar problemática. Então, assim, eu já alerto aos nossos ouvintes que carreguem seus celulares e assim, para poder ficar ouvindo os podcasts da Central 3. Que vão ficar bastante tempo no trânsito amanhã. A cidade vai estar bem caótica. Também tem uma manifestação no MASP, né?
Isso. Nós moramos em São Paulo, né?
Então, nós moramos em São Paulo.
O que vai acontecer aqui em São Paulo, embora...
Exatamente.
Torcemos, e pelo menos eu torço, para que seja a semente de uma discussão popular em muitas outras capitais e cidades de médio e pequeno porte, porque essa reforma pode ser...
Estamos falando da reforma da Previdência.
Reforma da Previdência. Que ela pode se
semana que vem pode rolar uma reforma da Presidência, né? Porque daí a coisa... Estou falando do outro presidente, viu, Misael? Aquele cara lá. Sim, o fato é que... eu acho que a gente vai ter que encerrar esse programa, porque chegamos no nosso horário. E eu queria agradecer, primeiro, a presença do Cassiano, que está sempre aqui com a gente, grande parceiro, lançou o livro Não Quer Falar Dele. E falou que vai no show sábado. Falou que vai lá.
E virar numa próxima falar do. Do
virar numa próxima pra falar do livro. E queria agradecer o Misael. Misael, obrigado por você ter vindo, meu velho. E eu quero conhecer de perto esse centro de treinamento e quero acompanhar esses jogos aí semana que vem. Obrigado por você ter vindo, cara.
Foi eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, o programa super legal. E a gente tá muito feliz aí de poder ter participado e trazido um pouco aí pros ouvintes. Um pouquinho do esporte paralímpico. Vou aguardar vocês lá. Espero que a gente possa estar junto semana que vem nessa grande festa paralímpica aí que vai acontecer em São Paulo. E convido também a todos os ouvintes, aproveito para render o convite, para que possam acompanhar com a gente. Abertura no AMB, a partir das 18 horas do dia 20, e os jogos acontecendo entre 21 e 25 na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 11. Lá você vai poder assistir e acompanhar o que há de melhor no esporte paralímpico das Américas para jovens.
Tamo nessa, né, Leandro?
Tamo nessa, é bem legal. Tô satisfeito com o nosso podcast de hoje.
Eu também, viu? Leandro. Tô feliz.
É bom falar de tema bom, com gente construtiva, alto astral, como foi o Misael.
Exatamente. Semana que vem a gente tá de volta.
Sim, senhor. Eu estarei aqui no meu velho querido banco, como diria Carlos Alberto de novo. Valeu.